Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 40 dessa segunda temporada. E hoje eu vou fazer uma análise sobre as semifinais femininas, as quartas masculinas, e o que pode acontecer nessa reta final de Roland Garros, que também tem Bruno Soares na final de duplas masculinas. Sim, ele e Mate Pavic de novo em uma final de slam num espaço de 30 dias. Vou começar pela chave feminina, que hoje teve as semifinais, tá fresquinho na cabeça de todo mundo, né? Primeiro, a Iga Świątek derrotou a Nadia Podoroska por 6-2, 6-1, mais uma vitória impressionante da polonesa de 19 anos, lembrando que ela chega numa final de Roland Garros pela primeira vez na carreira e não perdeu mais do que 5 games em jogo nenhum. E olha que, assim, ela passou pela Vondrousova, que foi vice-campeã no ano passado, primeira rodada, né? E depois passou pela Halep, que já foi campeã do torneio e era favoritíssima. Passou pela Dini Bouchard também, que veio voltando a jogar bem. Mas ela fez quartas contra a Trevisan e semi contra a Podoroska. Dane-se, né? O jogo mais duro naquela parte, né, da chave era a Halep, e ela derrubou a Halep, assim, né, sonoramente. Não tem motivo para achar que seria diferente se ela pegasse, sei lá, Kiki Bertens nas quartas, ou Svitolina na semi. E essa semi contra a Podoroska, ela teve na mão dela o tempo todo, né? Ela mostrou uma maturidade impressionante, não só nesse jogo, mas nessas duas semanas inteiras. Jogou bem, usou todas as armas que tinha, fez tudo certinho e ainda deu boas entrevistas. Achei bem interessante como ela falou que nunca foi protegida por ninguém, nunca teve o wildcard para ajudá-la a subir no ranking. E agora, hoje, ela disse até que não tem contrato de raquete, né? Ela tá jogando com uma Prince, mas não tá ganhando nada para isso. E dá para dizer que ela já vai ter oferta para semana que vem, né? E vai ser uma final legal contra a Sofia Kenin, porque, embora em outro estilo, com outra personalidade, a Kenin é mais acelerada, fala mais, grita mais, ela tem aquele jeito de andar que parece que ela tá correndo. Parece que ela tá indo pro ponto de ônibus pegar o último ônibus do dia sempre, né? Mas ela também é uma menina inteligente, ela não vive só de pancadaria na bola. Ela é rápida, ela se defende bem, mas também sabe atacar e principalmente ela sabe como atacar, né? Sabe dar curtinha, sabe chamar a adversária pra rede. Ela sempre me dá a impressão de que entra em quadra sabendo exatamente o que precisa fazer. E não foi diferente hoje, né? Nessa semi contra a Petra Kvitova, que ela ganhou por 6-4, 7-5. Ela passou a maior parte do tempo se defendendo, sim, mas porque era contra a Kvitova, que é muito agressiva. Mas isso não impediu a Kenin de atacar, de contra-atacar, de dar curtinha, de ir para a rede, de chamar a Kvitova para a rede. Ela fez até curtinha em devolução de saque. Ela fez muitas coisas muito bem quando o jogo dela encaixou. E ela faz isso sempre, né? Não foi só hoje. E outra diferença dela para a Iga nessa final é que a Kenin encontrou o melhor tênis dela durante o torneio. Ela não veio voando desde o começo da semana passada, né? Mas ela começou a jogar muito bem ali, acho que desde o segundo set do jogo contra a Fiona Ferro, nas oitavas, que ela perdeu o primeiro set, teve torcida contra, e ali ela, né, subiu o sangue e a coisa começou a dar certo. Ela também teve que jogar três sets contra a Danielle Collins, mas enfiou um 6-0 no terceiro. E eu acho que ela oscilou pouco hoje contra a Petra. É um jogo difícil, porque a Petra não dá tanto ritmo, né? Ela jogou um game ruim, sim, quando ela sacou para fechar o jogo pela primeira vez, mas também se recuperou rápido, quebrou a Petra de novo e aí fechou nesse 7-5 do segundo set. O que esperar dessa final? Eu acho que meio óbvio, né? Mas muita variação, muito rally, pontos longos, as duas buscando alternativas. Talvez até mais quebra de saque do que o normal, porque nenhuma das duas tem um serviço espetacular, dominante, e as duas devolvem muito bem. Tem muita gente que acha que, né, jogo com muita quebra é sinal de jogo ruim, e eu acho que não é meio por aí, principalmente no feminino, que todo mundo devolve bem e os saques não são tão potentes quanto no masculino, então o saque não é um fator tão dominante assim no feminino. É óbvio que você tem uma Serena Williams, tem uma Naomi Osaka sacando acima da média, mas de modo geral o jogo feminino vai ter mais quebra mesmo que o masculino, e não significa necessariamente um jogo ruim. A Iga é favorita nas casas de aposta, mas acho que tem algo que pode pesar a favor da Kenin, que é a experiência dela. E não é nem só a experiência de jogo, ela é mais madura mesmo que a Iga, né? A gente, olhando as duas, a gente sente isso, né? A Iga ainda tem passa um jeito de uma menina que está descobrindo o que pode fazer com tênis, que está amadurecendo. E a Sofia me passa a impressão de que alguém muito mais ciente do que já fez, do que pode fazer, do que ela quer, enfim, né, de conhecer o mundo melhor. E outra, né, ela fez a primeira final de slam da carreira dela, do Australian Open, e foi lá e ganhou da Muguruza. E na semi já tinha derrotado a Ashley Barty, tenista da casa, com quadra lotada. Ou seja, a gente já sabe que a chance dela tremer não é grande, é bem pequena. E eu não sei como a Iga vai reagir no sábado, quando de repente entrar na quadra, olhar ali pro lado e ver o troféu ali, né, na beira. Vai balançar? Vai bater ansiedade? Vai bater nervosismo? Não sei. Com a Kenny, eu acho que isso não vai acontecer. Bom, vamos pra chave masculina, então? As semifinais são Novak Djokovic contra Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal contra Diego Schwartzman. Como é que esses quatro chegaram aí? O Djokovic derrotou o Pablo Carreño Busta por 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. E foi um jogo curioso, porque o Nole entrou sacando muito mal, muito fraco, errando demais, reclamou do braço esquerdo, chegou a dar vários socos no braço esquerdo durante uma virada de lado. Também entrou em quadra com uma faixa daquelas de fisioterapia no pescoço, não sei se é salompas, algo parecido com aquilo, mas ou se era só do tratamento, mas na parte de trás estava visível. E ele recebeu massagem no braço entre o primeiro e o segundo sets, né? E foi jogando melhor aos poucos. Acho que o Carreño Busta deu mole aí, ele poderia ter apertado mais ali o Djokovic no começo do segundo set, teve chances de quebrar, sair na frente ali também, e talvez isso mudasse a cara da partida, mas ele não quebrou, e pior, foi quebrado logo depois, que colocou o Djokovic no jogo de vez, e a partir daí o jogo teve momentos de equilíbrio, teve instantes bons do Carreño Busta, mas sempre teve mais perto de ir pro Djokovic. Né, o sérvio quase sempre atacou primeiro nos pontos, ele estava conseguindo machucar o espanhol muito com uma cruzada angulada de direita, que é um dos golpes que eu mais gosto de ver o Djokovic fazer, e ele acabou saindo com a vitória. Depois do jogo, na coletiva, o Carreño Busta reclamou, disse que quando as coisas não estão indo bem para o Djokovic, sempre aparece alguma coisa, alguma dor, etc e tal, que ele esperava isso no US Open, esperava de novo agora. Olha, vou dizer o que eu acho sobre isso tudo. E não tô aqui julgando se o Djokovic já fez catimba na vida, se já fez teatro, se já fingiu, nada disso. Eu não tô debatendo casos passados ou a reputação dele. Vou falar especificamente desse jogo contra o Carreño Busta. E não tenho procuração para defender o Djokovic, nem ganho nada criticando. Isso aqui é um podcast para apoiadores, não importa número de cliques, audiência, se vai ganhar a chamada em home, não sei onde, nada, não tem nada disso. Então o que eu acho é o seguinte, não tinha por que ele entrar em quadra com o pescoço enfaixado se não tivesse necessidade. Essa é a primeira coisa. Outra, o que ele tinha para ganhar sacando tão fraco no começo do jogo? Porque o saque dele estava muito vulnerável. Né? Era para enganar o Carreño Busta? Não, né? Pelo amor de Deus. E mais, ele não pediu tempo médico. A partida não ficou parada esperando ele ser atendido. Ele recebeu massagem durante o intervalo entre os sets, tá? Em nenhum momento ele usou aquele tempo médico de 3 minutos, que a gente sabe que pararia o jogo por uns 5, 7 minutos, na verdade, porque o fisioterapeuta entra, faz aquele diagnóstico, passa um tempo ali, depois começa a contar os 3 minutos, então demora, né? E não foi isso que aconteceu. Então não dá nem pra dizer que ele fez isso pra esfriar o Carreño Busta. Agora, se o adversário olha ele sendo atendido e se deixa influenciar, e passa a jogar diferente, ou jogar pior, mais ansioso, ou perde a concentração, começa a se preocupar mais com a lesão do outro, aí já não é problema do Djokovic, né? Não foi aquela coisa que o cara começou a acusar dor quando estava perdendo. Ele entrou em quadra enfaixado e já começou o jogo sentindo dores e sacando mal. E a gente já viu isso acontecer com todo mundo, né? Nadal, Federer, aparece alguma dor, mas o corpo esquenta e eles vão melhorando e passando a jogar mais solto com o decorrer do jogo. Acontece. Teve uma partida em Wimbledon que o Federer mal conseguia sacar com dor nas costas, não conseguia, estava se mexendo mal na quadra, mas recebeu massagem, tomou remédio, foi se soltando no jogo, melhorou, virou a partida e ganhou. Acontece, não é teatro. Se não é um estiramento, a ruptura de alguma coisa, acontece, gente. E foi o que eu acho que aconteceu com o Djokovic hoje. Hoje não, ontem, né? Perdão, mas nessa partida específica, foi isso que eu quis dizer. Ele disse que teve problemas de pescoço e de ombro, foi isso que ele falou na coletiva, né? Problemas que, aliás, ele já teve esse ano, antes e durante o US Open. Mas nessa coletiva ele não quis falar muito, né? Ele até deixou claro que, olha, eu tô no torneio, não vou falar muito, e óbvio, né? Você não vai dar pista pro adversário do que está acontecendo. Você não vai dizer, olha, dói quando eu bato o backhand, que aí o adversário vai fazer isso o jogo inteiro. Não é por aí. Agora, ele vai precisar estar muito melhor quando entrar em quadra contra o Tsitsipas, né? Porque o grego vem jogando muita bola, ele saca muito melhor que o Carrinho Busta. É um cara que, se o Djokovic deixar, vai colocar ele para correr, vai dar curtinho, vai subir a rede. O Tsitsipas tem os golpes, tem as alternativas. E se tiver um dia bom, sai de baixo. Não tem muita margem para o Djokovic entrar em quadra sentindo dor e ir se recuperando aos poucos, mesmo sabendo que é melhor de 5 sets. Só lembrando, Tsitsipas ganhou nas quartas do Rublev Rublov por 7-5, 6-2 e 6-3. Tirando a primeira metade do primeiro set, ele foi soberano. E vale lembrar, ele faz um torneio irretocável até agora, né? Perdeu aqueles dois primeiros sets do Munar na primeira rodada, ainda naquela de se adaptar, porque ele tinha jogado a final de Hamburgo 2 dias antes, condições totalmente diferentes. Mas ele arrumou um jeito de ganhar aquela partida ali, e depois que se acostumou com o ambiente de Roland Garros, ele não perdeu mais de set nenhum. Acho que era o cenário mais duro possível para o Djokovic, quando a chave saiu, e acabou acontecendo. E se o Djokovic era favorito absoluto até uns dias atrás, com a questão do pescoço e do ombro, a coisa muda de figura. Vamos esperar para ver a condição dele, porque ele já teria trabalho normalmente, né? E agora, se não tiver 100%, já não é tão favorito assim. E a outra semifinal tem Rafael Nadal e Diego Schwartzman. Nadal derrotou o Jannik Sinner por 7-6, 6-4, 6-1. Não foi tão simples assim. O Sinner chegou a sacar para o primeiro set, mas acabou quebrado. Depois disso, o Rafa foi tomando conta do jogo aos poucos. Nadal não está voando como a gente já viu ele fazer em Roland Garros em outros anos. Acho que ele nem está tão rápido na movimentação assim. Coisa de quem ficou muito tempo parado. Coisa talvez um pouquinho da idade, mas é difícil fazer essa avaliação justamente nesse ano e nesse tipo de condição de jogo. Até o cyber pesado atrapalha na movimentação, porque afeta a questão de escorregar na quadra, que é uma coisa que o Nadal faz muito bem, que dá uma vantagem para ele muito grande em Roland Garros. Ele também não está conseguindo empurrar os adversários para o fundo, mas também vem fazendo o que ele faz de melhor, que é encontrar soluções para, com os recursos que ele tem, que não são poucos, encontrar e descobrir caminhos para ganhar jogos. E acho que é isso que ele vai precisar fazer contra o Schwartzman. O Schwartzman veio de uma vitória incrível sobre o Dominic Thiem. Foram 5 horas e 8 minutos de jogo, 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 e 6-2. E foi bastante legal porque mostrou uma força mental enorme do argentino. Ele teve boas chances no segundo e no terceiro set, podia ter fechado o jogo antes, ficou atrás por 2-7-1, saiu atrás no quarto set, podia ter desistido mentalmente, né? Mas ficou ali, esperou as chances, ganhou um tiebreak para forçar o quinto set. E aí ele chegou melhor fisicamente do que o Thiem, que já vinha de 5 sets jogados contra o Hugo Gaston. E 5 sets que foram rápidos contra o Gaston, foram 3 horas e alguma coisa. Eu digo rápido relativamente para 5 sets. Mas foram 3 horas que o Thiem precisou correr muito para a rede. O Gaston deu curtinha demais e acho que aquilo tirou a energia do Thiem. Assim como o Nadal, o Thiem teve problema com essa bola mais dura, com essa temperatura mais baixa, com esse cyber pesado. Fica difícil botar spin, fica difícil empurrar o adversário para trás. E isso tirou uma vantagem grande que os dois têm, né, normalmente no cyber, o Thiem e o Nadal. E eu acho que o Schwartzman vai ter sim uma boa chance contra o Rafa. Ah, o histórico é de 9-1 pro Rafa. Em 5 sets ele obviamente tem uma vantagem maior do que tinha em Roma, onde ele estava voltando ao circuito também. Mas a gente pode lembrar também que em 2018 o Schwartzman saiu na frente contra o Nadal em Roland Garros. Teve um set e uma quebra de vantagem. Isso aconteceu justamente com uma quadra pesada e com chuva. E aí o jogo parou, porque estava chovendo, né? Não tinha teto retrátil. Quando continuou sem chuva, a quadra já estava um pouco menos pesada e o Rafa virou a partida. Óbvio, não foi só isso que fez o Rafa virar. Parar, tirou um pouquinho do ritmo do Schwartzman, fez o Nadal repensar algumas coisas do jogo e aí muda, né? Agora, Nadal é favorito? É porque é Roland Garros, é porque é a primeira semifinal do Schwartzman, que também pode pesar, é porque Nadal tem isso que eu falei de encontrar soluções para ganhar jogos. Enfim, a gente não está falando aqui de um cara que foi campeão 12 vezes de um torneio jogando só no sol e com a bola macia. Ele já jogou com 3 bolas de marcas diferentes em Roland Garros, já ganhou jogo com sol, com chuva, com vento, lembra daquele Federer e Nadal ano passado com uma ventania absurda? Ou seja, com um monte de condição diferente ele encontra soluções. De qualquer maneira, acho que vai ser um duelo bem duro. Para terminar, bora falar do Bruno Soares? Um mês depois, fazendo mais uma final de slam, ele e o Mate Pavic campeões do US Open. Ganharam hoje um jogo duríssimo contra os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal, 7-6, 7-5. É a 10ª vitória seguida deles em slams. E como o Bruno disse, eles estão surfando a onda, né? Porque quando o momento é favorável e a confiança está lá em cima, isso faz uma diferença absurda em jogos apertados, como foi o caso de hoje, né? Porque eles ganharam o primeiro set, que já foi duro, ficaram uma quebra atrás no segundo, e aí teve aquele oitavo game super longo, 10 minutos de duração, o Farah salvando breakpoint atrás de breakpoint, sacando muito, mas no quinto breakpoint veio a quebra, ficou 4-4 e aí o momento mudou. Eles quebraram o Farah de novo no 12º game e fecharam a partida. E o Bruno falou justamente sobre isso, sobre essa confiança, esse bom momento. Bora ouvir?
Não, pois é, mais um grande jogo aqui. Eu acho que eu volto a bater naquela tecla do surfar onda, momento e confiança. É o que está acontecendo, a gente está jogando com uma energia muito alta e principalmente uma convicção muito alta nos momentos de dificuldade. Eu acho que isso ajuda demais, né? Nessas horas, nos grandes jogos, nos momentos difíceis, essa convicção positiva, né? E conseguir mais uma vez executar isso. Chave pedreiraça, jogo pedreiraça, dupla número 1 do mundo, cabeça 1, que vinha jogando muito e conseguimos segurar a onda, né? Dois sets muito equilibrados. Extremamente feliz com a vitória, mais uma final de Grand Slam num ano complicado, mas o ano é complicado para todo mundo, né? Então acho que as condições ficam equilibradas. Eu acho que já está todo mundo habituado com o novo normal, digamos assim. E feliz que a gente está conseguindo, né, jogar o nosso melhor. Muito feliz de fazer essa final aqui, minha primeira final depois de duas semis. E acho que principalmente mais uma final de Grand Slam, como eu falo sempre, é os jogos que a gente quer estar, é o lugar que a gente quer estar, é a partida, é o torneio que a gente quer estar competindo e conquistando. É o que eu falo sempre, quando a gente está jogando bem, a gente tem condição de ganhar de qualquer dupla. E bom, mais uma vez a gente conseguiu uma grande vitória em cima de um grande time. Agora é focar todas as forças, toda a energia para o último jogo aqui, que vai ser sábado.
A final vai ser contra os alemães Kevin Kravitz e Andreas Mies. Eles derrotaram o Kuhlhoff e o McTeach por 6-3, 7-5. Podia ser até uma repetição da final do US Open, porque foram justamente o Kuhlhoff e o McTeach que o Bruno e o Mate derrotaram na final em Nova York. Mas os alemães vêm aí e o Bruno vai atrás do seu quarto título de slam duplas. Pode ser o sétimo no total, porque ele também tem 3 títulos em dupla mista. Muita coisa. Que cidadão é Bruno Soares. Bom, gente, por hoje é só. Eu pretendia ter gravado esse podcast logo depois das quartas, mas tive um problema em casa, não consegui fazer algumas das coisas que eu tinha programado. Felizmente deu tempo de gravar hoje e fazer não só uma análise do que aconteceu, mas uma pequena prévia para esse fim de semana final de Roland Garros. O podcast agora volta depois do torneio e a newsletter chega na terça-feira com aquele resumão pós-slam que vocês já conhecem. Beleza? Até a próxima, gente. Abraço.